empresa nas mãos de quem está há mais de 20 anos no ramo. Mafra Contabilidade, confiança e credibilidade em um só lugar. Mafra Contabilidade, na Avenida 7 de Setembro, 224, ao lado do terminal, com amplo estacionamento. Telefone 3382-3433.
A notícia em primeiro lugar. Repórter Cultura, na Cultura FM, a rádio da sua vida.
92,1 Cultura FM.
Utilidade pública. Oferecimento. Purificadores de água Timbó, levando qualidade de vida até você, através da água filtrada. Fone 3304-7879.
Homem se oferece para trabalhar como chacareiro, possui experiência. Informações pelo contato 992-23-0442 com Everson. Mulher se oferece para trabalhar como babá e diarista. Informações no 99987-3382 com Cláudia, possui referências.
Insatisfeito com a qualidade da sua água? Gosto de cloro? Muita sujeira na caixa da água? Ou sua água de poço não está boa? Nós, da Purificadores e Água Timbó, da Rua Indaial, temos a solução para o seu problema. Filtros centrais para tratamento de água de poço, nascente e da rede pública. Trabalhamos com a venda, instalação e manutenção. Única revenda autorizada de purificadores da marca Soft Everest em Timbó. Purificadores e Água Timbó, loja na Rua Indaial 418, bairro Quintino. Entre em contato que vamos até você. Fone Whats 996567125 ou pelo fone 3304-7879.
A notícia em primeiro lugar. Repórter Cultura, na Cultura FM, a rádio da sua vida.
São 8:08, 8:08. Nós voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta quinta-feira, dia 6 de julho de 2023. Muito obrigado para você que está acompanhando a nossa programação nos 92.1 FM da nossa Rádio Cultura. Para você também que acompanha a gente através das nossas plataformas digitais, a nossa transmissão online pelo nosso Facebook e também a nossa transmissão pelo nosso canal do YouTube. Olha, eu já tinha falado, anunciado anteriormente, lá no início da nossa programação, sobre a nossa pauta do dia de hoje, e uma das pautas é uma entrevista com o advogado criminalista e professor de direito penal, o Carlos Fernando Maggiolo, ele que é crítico político e de segurança pública, presidente da Associação dos Motociclistas do Estado do Rio de Janeiro, e diretamente lá do Rio de Janeiro, está conosco nessa manhã de quinta-feira para falar com a gente, olha, um tema por demais importante sobre uma nova epidemia que está aí sobre o nosso país, é uma epidemia de fraudes. Muito bom dia, doutor Carlos.
Muito bom dia, Aldair, bom dia a todos os ouvintes e todos os espectadores aí do nosso canal.
Muito bem, eu quero primeiramente agradecer ao doutor Carlos aí ter atendido nosso convite. Assim que eu visualizei a matéria que ele fez aí para um jornal de circulação nacional, a gente entrou em contato, ele muito gentilmente atendeu o nosso convite, está aqui no dia de hoje para falar sobre esse assunto tão importante. Doutor, fala para a gente o que está acontecendo no país, essa epidemia de fraudes.
Na realidade, isso aí começou lá com a nossa epidemia, efetivamente, do Covid-19, né? Parece que a criminalidade violenta, ela meio que retraiu por falta de circulação das pessoas nas ruas e tal, e começou, então, o crime virtual a tomar conta do país. Aí que a epidemia passou e parece que a bandidagem gostou dessa nova modalidade de fraude, muitos ficaram, não houve de volta uma migração para os crimes violentos. Esse boom da violência não passa pelos crimes tecnológicos, pelos crimes econômicos, que cresceu muito de um ano, dois anos para cá. É uma coisa impressionante, né? As fraudes, o Brasil convive com fraude já há muitas décadas, nos meios de pagamento, seja com banco, seja com cartão. Eu militei quando veio aquele boom do cartão de plástico, né? Que a gente falava até em substituir o dinheiro de papel pelo cartão, que o dinheiro ia ser plástico. A gente se falava muito na década de final da década de 80, começo da década de 90, e até hoje não houve efetivamente essa grande substituição. Mas as fraudes só crescem. Na época do cartão, do dinheiro de papel, quando veio o grande enxurrada de clonagem de cartão de crédito, eu trabalhei muito no combate a essas quadrilhas, né? A gente conseguiu colocar essas organizações criminosas no efetivo controle, mas foram milhares de quadrilhas mesmo na década de 90, foi uma enxurrada. E a impressão que está dando é que está voltando essa fraude industrializada, mas de uma forma muito mais tecnológica, porque antes você clonava era o cartão mesmo de plástico, né? Depois você passou a clonar a trilha magnética. Agora é o chip, agora a invasão é no sistema, né? É no celular, quer dizer, a fraude vai se modernizando, o combate às fraudes, os bancos, as instituições de cartão de crédito formam um verdadeiro exército de combate a essas práticas, mas o resultado atualmente, a impressão que dá é que nós estamos perdendo essa guerra, porque a multiplicidade de organizações criminosas, de pessoas dedicadas a essas práticas ilícitas só vem potencializando, só vem aumentando, infelizmente.
Uma forma de ganhar dinheiro, de tirar dinheiro ali sem precisar sujar as mãos, vamos dizer assim.
É, exatamente. É um crime mais requintado, né? Então você vê que é um crime extremamente democrático, porque ela pega, os autores do crime são tanto gente de comunidade quanto gente de classe média. Você vê de tudo. E o grande desafio é que essa turma faz dinheiro muito rápido, né? Em um mês eles conseguem se capitalizar, eles têm um enlace, uma comunicação entre as quadrilhas, né? E vendem informações, eventualmente conseguem os dados cadastrais de alguns cidadãos, outros conseguem os dados de cartão de crédito. Então há uma comercialização desses dados sensíveis. Então, há quadrilhas que montam contas correntes, já vendem praticamente a conta corrente para a quadrilha, já a conta montada, já ativa no banco. Quer dizer, é uma comunidade que progrediu muito e não adianta só o combate dessas instituições. Não adianta elas investirem milhões no combate à fraude se não houver um efetivo acompanhamento do poder público estatal. Eu acho que a polícia, numa situação como essa, é meio que culpa deles também, porque eles não investem nisso, né? A iniciativa privada não chega assim na polícia estadual dos estados e, olha, vou investir 5 milhões aqui, vou comprar viatura, vou comprar computador, vamos contratar gente para trabalhar aqui na delegacia especializada. Eles não fazem isso, não querem fomentar a investigação estatal, porque, de uma certa forma ou de outra, essa turma acaba tendo acesso a informações privilegiadas ali dentro. E a insegurança, né? A segurança deles é o primordial. Então, eles evitam, procuram fazer as investigações por conta própria. Mas chegou num momento que eu acho que tem que haver uma união, tem que haver uma conscientização desses bancos, dessas administradoras, junto ao poder público. Tem que ter boa vontade do poder público também. Não é só crime violento que deve ser combatido nesse país, porque a classe média e a classe alta já começou a ficar muito incomodada. Esse ano já se fala boca pequena, pô, fraude, fulano foi fraudado. E o pior é o seguinte, quando você tem um cartão fraudado, o efeito que isso causa na sociedade é muito grande. Você chega em casa e fala, olha, meu cartão foi clonado, minha conta foi invadida, foi desviado tanto. Não é só o sofrimento da vítima, né? Os familiares também se solidarizam, os vizinhos. Você chega no trabalho, o colega de trabalho pensa que até amanhã sou eu que estou passando por isso. Então, isso acaba traumatizando todos que estão à volta daquela vítima. Isso potencializa a sensação de insegurança que todos nós estamos vivendo hoje no Rio de Janeiro. Essa é a verdade.
Pois é, e o que acontece, né, doutor Carlos, é que tudo está caminhando para a digitalização. É um caminho sem volta. E ao mesmo tempo que se caminha para a digitalização, a insegurança esse tipo de fraude gera deixa o cidadão num beco sem saída, porque cada vez mais sendo digital, as transações financeiras sendo digitais. E com as fraudes a insegurança é grande. E o cidadão faz o quê?
Evidente. Então, eu acho que essas administradoras têm que se conscientizar. Na década de 90, elas saíram desse mundo tecnológico, vieram para a arena, contrataram equipes de investigadores, advogados, e começaram a aprender as quadrilhas assim, aos porrilhões. Eu acho que isso tem que ser feito agora. As últimas duas décadas estavam voltadas para o laboratório. É óbvio, no meio desse caminho, eles desenvolveram um programa lá no começo desse milênio, lá para 2001, 2002, desenvolveram um programa chamado Falcon. O Falcon foi revolucionário no combate à fraude. O Falcon ele conseguia levantar o perfil financeiro de compras de um determinado usuário de cartão. O horário, a localização geográfica, o tipo de compra que o cidadão faz, é mais supermercado, não, ele paga mais produto de farmácia. Enfim, fizeram aquele perfil econômico. Quando o cartão era fraudado, que saía daquele perfil, eles bloqueavam rapidamente o cartão e entravam em contato com o associado, emitiam um novo cartão. O associado não tinha prejuízo nenhum, como não tem hoje também. O associado não tem o que reclamar com relação a prejuízo financeiro, porque os bancos, as administradoras, eles arcam com esse prejuízo. Está dentro da margem previsível deles ali, daquele 1%, 2%, dentro da margem de segurança do produto. Mas agora urge uma conscientização de que é mais do que necessário que essas equipes de investigação interna que combate, não vai ser criado um milagre. Não tem como fazer um aplicativo que venha no mundo físico e consiga inibir essas quadrilhas. É necessário que haja um combate efetivo, policial, com equipes de investigação, para que volte ao controle essa fraude que hoje nós estamos vivendo dias assim, de descalabro. Essa que é a verdade. E se essas administradoras não se conscientizarem, a situação tende a piorar. O que acontece é o seguinte, chega um momento que se a situação econômica do país for para o brejo, como vem apontando aí os indicadores, elas acabam saindo do país, né? Não são empresas que têm compromisso com o desenvolvimento nacional, não são empresas que têm desenvolvimento com, compromisso com o Brasil, enfim, elas estão, o compromisso delas é com o negócio delas, não estão erradas, nós vivemos no sistema capitalista, enfim, o poder público tem que fazer a parte dele. Essa é a grande verdade hoje em dia. E já passou do tempo, já acendeu o sinal vermelho, o sinal de emergência está aí, eles ficam muito preocupados, na verdade, isso é uma grande hipocrisia, né? Que não se combate nem os crimes violentos e nem os crimes tecnológicos. É isso que nós estamos vivendo. Ao contrário, o que você vê é cada vez mais a polícia sendo desgastada, esse movimento verdadeiro de policiofobia tomou conta do país, uma boa parte da mídia compactua com isso. Então, você vê aquilo que Marx já falava lá atrás, em 1800 e cacetada, né, que era o crescimento do lupen proletariado. Isso hoje foi o que aconteceu na Venezuela, né, e está acontecendo aqui no Brasil. O Brasil, por ter essas características bem diferentes, pelo brasileiro ser conhecido internacionalmente como cidadão dos mais criativos do planeta, né, então aqui o lupen proletariado ele tem o crime violento e tem a sofisticação também. Eles agora entram nos crimes tecnológicos. Então, estamos entrando na era da fraude industrializada. Essa é a grande verdade do Brasil.
A fraude industrializada, pois é. Aqui em Santa Catarina, a gente tem uma ala da Polícia Civil, que é o Cyber Gaeco, que é uma área especializada no combate aos crimes cibernéticos. Tem defraudado aí várias operações e tendo êxito aí no sentido de prender aí pessoas que estão envolvidas com golpes. Mas como o doutor falou, é industrializado. Você tira um de circulação, já tem dois, três se colocando na posição. Agora, vamos conversar um pouco, doutor, sobre a questão do ponto de vista jurídico. O doutor já comentou, já adiantou para a gente aqui, que quando a fraude ela é uma invasão no banco, por exemplo, na matéria que o doutor publicou ali no jornal A Cidade Online, fala sobre uma invasão que aconteceu na Mastercard, onde que saiu do ar por horas ali o site, e quando voltou, havia ali sido invadido, os clientes desesperados porque tinham débitos nas suas contas que não eram oriundos de seus gastos, propriamente ditos. E aí, nesse caso, quando o site do banco é invadido ou alguma coisa assim, normalmente se consegue o ressarcimento desses valores. Agora, os bandidos também, cibernéticos, aí, eles estão aplicando golpes diretamente nas pessoas, em que as pessoas passam senhas, onde as pessoas têm aí as suas senhas invadidas e tomadas. Nesse caso, aí, qual é a... Não existia alguma segurança nesse caso, onde a pessoa se descuidou e passou senha, alguma coisa assim, né?
Porque nesse caso, não há invasão no sistema do banco, a culpa é exclusivamente do usuário. O que falta aí é uma política pública de conscientização, sobretudo sobre os idosos, que não têm ainda familiaridade com o mundo virtual. Nós estamos, curioso, agora, nesse momento que a gente está fazendo essa entrevista, nós estamos entrando no momento em que está chegando a nova geração de idosos. Os idosos hoje, muito mais velhos, eles, quando chegou o mundo tecnológico, quando chegou a internet, eles não conseguiram se adaptar, já tinham passado lá da metade, já tinham dobrado o cabo da Boa Esperança, enfim. Mas esses novos idosos que estão chegando, o mundo virtual, a internet, a tecnologia, chegou no meio da idade deles, no meio da vida deles. Então, hoje, eles têm mais familiaridade. Claro que não são como essa nova geração que é criada no meio da informática, que já nasce, parece que já sabendo digitar, já conhece tudo. Não é essa facilidade que essa turma de idosos tem, mas eles ainda têm muita dificuldade. E o que mais carece aí nessa turma é justamente a maldade, essa malícia de detectar onde que está a fraude. Então, falta uma política pública que eduque, que ensine, que oriente esse público. Então, é um público que há 6 meses atrás ele viu um link no celular de um calçado que ele queria comprar por 1/10 do preço. Ele vai lá, por curiosidade, vamos ver que loja é essa. Clica no link, no momento que ele clica ali, os dados dele todos foram clonados. Esse golpe vai ser aplicado 6 meses depois, 4 meses depois. Ele não sabe aonde que teve os dados clonados. Mas foi ali, foi há 4 meses atrás, na hora que ele acessou um e-mail duvidoso, um link duvidoso, numa propaganda que ele viu, até mesmo numa rede social, né? E ali ele teve seus dados clonados, meses depois teve os seus dados negociados de uma quadrilha para outra. Aqueles dados ou vão acabar abrindo uma conta corrente em nome dele, ele passa celular antes daquela conta, né? Ou então vão clonar os dados do cartão dele, enfim, e vão ser passados nesses estabelecimentos. A culpa não é, nesse caso, a culpa não é do não é do sistema bancário, não é da administradora de cartão. Talvez tenha uma culpa indireta porque não estimulam a prática de política pública de conscientização. Aí falta investimento nesse lado, né? Apesar do sistema bancário ser brasileiro, ser um dos sistemas mais seguros do mundo, eles se gabam disso há décadas, é verdade, é dos sistemas mais seguros do mundo, mas há que se fazer um trabalho que orbite essa questão da segurança interna bancária e segurança do sistema, que é um trabalho em cima dos usuários, em cima da população, um trabalho de conscientização. Eles pecam muito nisso aí.
Pois justamente ia comentar também essa questão da população mais, com mais idade, que não teve tanto acesso, ou tem acesso à tecnologia, claro, todo mundo tem acesso, mas não teve o costume, né? Não tem o hábito de utilizar, não tem a formação necessária, o conhecimento necessário para lidar com essas ferramentas, aí acaba sendo um alvo fácil na mão aí dos fraudadores, nas mãos desses bandidos cibernéticos. Os principais golpes hoje que estão sendo aplicados, eles estão transitando aí entre essas invasões de sistemas, que daí é algo mais elaborado, né? Porque para o camarada conseguir acessar o sistema de uma Mastercard, por exemplo, já não é qualquer, é um hacker especializado já que precisa fazer isso. Mas aí tem também os mais chinfrins, que a gente fala aqui, que fazem esses golpes mais simples também contra o cidadão. Mas, dentro da sua atuação, quais são os principais golpes que hoje são aplicados, doutor?
São esses, são os dois que a gente citou aqui, que os dois são vírus. Todas as duas situações, a gente lida com um vírus. Um é o Prilex, e o Prilex, a invasão é no sistema mesmo, né? são essas quadrilhas, são artistas. Eles se fantasiam de técnicos das administradoras, entram no, eles estudam o estabelecimento. Aquele estabelecimento que tem um movimento muito grande, eles ficam ali dias, na porta do estabelecimento, vendo o movimento, vendo a movimentação, ou então atuam em cima de uma grande rede, logo de magazine, de farmácia, enfim. Eles entram como técnicos, ou então eles acessam, via telefone, eles ligam para o gerente da loja e tal. Olha, nós somos aqui da Mastercard, da Visa, enfim, nós temos uma atualização do sistema, o senhor pode instalar, eu vou lhe mandar agora por e-mail, eu vou lhe mandar agora pelo WhatsApp, o senhor instala esse aplicativo, que é uma atualização, vai melhorar e tal, e é necessário, enfim, aí o cidadão vai lá, na inocência, atualiza, né? Coloca lá, entrou o vírus ali naquela máquina. Né? Aí, no momento em que um usuário vai, um cliente, né? Vai comprar, vai pagar lá o seu remédio, vai pagar a blusa que comprou, então ele vai aproximar o cartão da maquininha, no primeiro momento a operação pede para ser repetida, que não conseguiu pegar o dado. É quando você, então o usuário, quando perceber que ele aproximou o cartão, a maquininha começou a pensar, vai registrar o pagamento e não registra, pede para digitar a senha, pede para colocar o cartão e digitar a senha, é nesse momento que o vírus é acionado e os dados do cartão são todos copiados, né? A quadrilha passa a ter acesso à senha, que o cidadão digitou a senha, ao código de segurança, à trilha magnética, ao chip. Ele tem, no momento que o cidadão coloca o cartão ali, ele vai ter acesso a todos os dados do cartão. E o estabelecimento, por sua vez, esse pagamento vai ser realizado. Inicialmente, o Prilix, se o pagamento era de R$20, o dinheiro saía do cartão e não entrava no estabelecimento, era desviado para uma outra conta dos bandidos. Agora eles alteram até o valor. Então, o pagamento de R$20, eles alteram lá para R$100, sai R$100 da conta do cidadão, pobre coitado da vítima, e o estabelecimento não recebeu aqueles R$20 que ele teria direito. Assim está o golpe agora de umas semanas para cá. É curioso, já que você perguntou como é que está ultimamente, esse mês o que anda preocupando aí, em termos de crime tecnológico, tá, a polícia, são os crimes contra a Receita Federal. Os contribuintes, idosos, sobretudo, que entregaram a declaração, estão recebendo e-mails, mensagens da suposta Receita Federal dizendo que houve um erro, que tem inconsistências na sua declaração, que ele tem que recolher mais tanto. Isso, o cidadão vai lá e o senhor pode depositar na conta tal. E assim está ocorrendo o que... Em cada 10 vítimas, 9 são idosos. É isso que está acontecendo com o Brasil. É uma covardia que está acontecendo hoje com os idosos brasileiros.
Doutor Carlos, quero agradecer imensamente aí a sua gentileza em nos considerar essa entrevista. Foi muito boa a nossa conversa. Certamente voltaremos a conversar aí sobre outros temas relevantes ligados aí ao seu vasto portfólio, né? Só voltando a repetir aqui que o doutor Carlos é advogado criminalista e professor de direito penal, crítico político e de segurança pública, presidente da Associação dos Motociclistas do Estado do Rio de Janeiro, falando com a gente diretamente lá do Rio de Janeiro. Doutor Carlos, um bom dia e muito obrigado por essas informações relevantes aqui para o nosso público.
Bom, eu que agradeço, meu amigo. Para mim foi um prazer enorme e um orgulho muito grande poder participar de uma entrevista dessa envergadura. Muito obrigado por tudo.
Um abraço, um bom dia. Olha, são 8 horas mais 29 minutos, 8h29. Nós temos um intervalo agora com um recadinho da The Flash para você.
Vendeu, comprou, a Flash entregou. Para sua empresa, seu e-commerce, sua vida. Variedade em transportes, rotas diárias, mais de 70 cidades atendidas em Santa Catarina. E agora também Curitiba e região. Flash, mesmo dia. Peça pela manhã, nós entregamos à tarde. Flash Go, dedicado e compartilhado. Temos